Já vem de algum tempo a minha ideia de gravar um episódio a respeito da minha paixão por blogs. Eu adoro escrever, adoro ler blogs. Por um tempo fui pelo caminho aí das redes sociais centralizadas, mas já voltei aqui ao meu prazer com os blogs. Enfim, eu não tinha um formato, eu venho tentando pensar no que falar e como me posicionar a respeito disso. E foi quando o Marcelo deixou um comentário perguntando sobre o Substack e o Medium que eu tive essa ideia, junto com outras coisas que aconteceram, que eu vou mencionar logo mais no episódio. Tudo se conectou e aí eu cheguei ao episódio de hoje. O que ele escreveu foi: gostei muito do seu posicionamento e da nova fase. O que acha do Substack? O médio se tornando aberto ficaria interessante, apesar de ser mais técnico. Vou comentar tudo isso, juntar com mais algumas coisinhas e, no final, dizer o que eu acho, qual é a minha opinião, o que que eu sugiro. Lembrando que tudo isso, hoje, como de costume, é minha opinião, meu pensamento, não sou dono da verdade. A minha ideia de compartilhar aqui é te ajudar, mesmo que você não concorde, pode ser que você tire algum ensinamento, pode ser que clique, pode ser que dê alguma ajuda aí para alguma coisa que você vem pensando a respeito do assunto. Ok, vamos lá. Logo depois que o Twitter foi comprado, eles terminaram, encerraram uma newsletter. Estou tentando lembrar o nome da newsletter. Eles tinham comprado uma newsletter e eu vinha usando essa plataforma de newsletter para enviar minhas newsletters. Era gratuito e a minha newsletter sempre foi bastante básica. É um texto, era mensal, era um texto, sei lá, três, quatro parágrafos, uma introdução, e depois eu colocava todos os posts daquele mês e com links para os posts. Então eu sempre contava uma historinha e colocava esses links. Quando o Twitter foi comprado, eu ia dizendo, eles acabaram com isso e eu fui procurar uma alternativa. Eu nunca tinha ouvido falar do Substack, eu nem sei de quando é o Substack, mas quando eu comecei a procurar alternativas, foi uma que apareceu. Inclusive, eles tinham uma ferramenta para importar dessa plataforma do Twitter, e foi o que eu fiz. Importei, porque o Substack era gratuito e simples de usar. E, de novo, a minha newsletter sempre foi muito básica, muito simples, e ele funcionou muito bem. E eu fiquei testando, esse muito bem por algum tempo. Eu estava feliz, estava funcionando bem, estava resolvendo a minha vida e eu segui utilizando. E o que foi bom, porque isso acabou sendo uma experiência que me deixou enxergar algumas coisas. Uma parte, a newsletter presume o envio de conteúdo direto para quem assina aquela newsletter. Começou com papel, correios, e isso foi migrado para e-mail. Então, eu envio direto aquele jornal, aquela revista, o que quer que seja, aquela história para aquela pessoa. Guarde aí essa informação, foi só uma parte aqui que é importante para daqui a pouco na nossa história. Uma coisa que estava me deixando feliz, certamente, era o crescimento da minha newsletter. Ela estava crescendo muito mais do que antes. Eu não sei, praticamente todos os dias eu tinha novos assinantes. Se não fosse todos os dias, era dia sim, dia não. E foi crescendo, 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 crescendo. E eu comecei a achar isso, de novo, muito interessante. Mas eu, ao mesmo tempo, comecei a perceber um pequeno detalhe. Porque o Substack tem até boas estatísticas e eu comecei a perceber um detalhe. Apesar do crescimento estar sendo bem exponencial, crescia muito rápido. Eu não estava tendo o mesmo crescimento em termos de visualização e engajamento. Pelo contrário, estava bem separado. A minha opinião, e depois isso foi, eu confirmei isso, lendo outras histórias, é que o Substack, ele recomenda muito para muita gente, basta ser levemente similar, ou basta. Ele tem um algoritmo de recomendação muito bom e não existe atrito nenhum para você se inscrever numa newsletter. Então, se eu tenho uma newsletter e talvez alguém que você conhece lê a minha newsletter, ele vai recomendar a minha newsletter, você vai olhar, acho que já ouvi esse nome, já ouvi Vladimir, pumba, vou lá e me inscrevo. Então, é muito fácil se inscrever e aí você começa a receber uma enxurrada de informações e não necessariamente você vai ler porque você não tem uma conexão comigo. Foi algo que o Substack sugeriu. E eu comecei a perceber essa diferença, essa separação. Eu cheguei a pensar que era talvez o tamanho do volume, que é o que se pensa nas redes sociais centralizadas, né? Se eu tenho um volume imenso, eu vou atingir, sei lá, 1, 2, 3, 10% das pessoas, e aí esse volume, esse número que eu atingi vai ser suficiente, mesmo que esse volume imenso não leia, não assista, não veja, que o algoritmo não mostre as minhas coisas. Pensei, deve ser isso, então se eu continuar crescendo, vai resolver. Mas eu nunca percebi esse aumento satisfatório do engajamento. E quando eu falo engajamento, é comentários, leitura e coisas desse tipo. E aí, mas eu continuei, tudo bem, mas e aí surgiu uma parte aqui. Eu continuei porque tem muitas coisas que a gente faz porque já tá fazendo. Tem que ser honesto, e eu fiquei tempo demais no Substack porque eu já estava fazendo, porque estava conveniente ficar ali, apesar da minha vontade de sair. Mas aí várias coisas foram acontecendo que foram me empurrando para fora. Começou uma história, já tem algum tempo, de newsletters promovendo nazismo, e aí isso para mim foi muito forte. Eu comecei a procurar intensamente, buscar alternativas. Eu precisava ter essa newsletter. Eu achava que eu precisava ter essa newsletter. Já já você vai perceber que eu não tenho mais newsletter. E aí eu comecei a ler e estudar mesmo o que as pessoas que saíram do Substack por conta disso, dessas newsletters nazistas, saíram do Substack promovendo nazismo, né, falando de nazismo. Saíram do Substack e começaram a falar sobre a experiência fora do Substack, e muitas dessas falas, muitos desses posts, tinham relação com aquilo que eu mencionei antes, aquela percepção que eu tive do crescimento exponencial do número de seguidores, porém não era acompanhado pelo engajamento. Então eles diziam que o crescimento diminuiu, a velocidade do crescimento diminuiu para a plataforma onde eles foram, mas o engajamento está acompanhando, ele segue. Então a pessoa, ela se inscreve com intenção. Intenção, atenção, falo disso o tempo todo. Então é uma forma diferente de interagir com a audiência. São pessoas que realmente têm interesse de estar ali. É uma coisa mais intencional, uma coisa que você faz com mais atenção, com mais vontade de participar. E as pessoas, e algumas dessas pessoas que eu acompanhei, que eu li as histórias, tinham newsletters pagas. Normalmente você manda mensagens gratuitas e uma ou outra é paga, que está dentro de um pacote pago. É o que eles faziam. Eu nunca fiz isso. E eles disseram que essa quantidade de crescimento do Substack nunca se converteu proporcionalmente a um volume útil de pessoas pagando, enquanto que agora nessas outras plataformas onde eles estão, tem gente que usa até plataformas construídas, quem sabe fazer código, né? Produz a própria, cria a própria plataforma, e aí a conexão de eu estou promovendo conteúdo gratuito junto com a possibilidade de inscrição, essa inscrição é muito maior proporcionalmente do que era no Substack. O que eles disseram, o que eles falaram, alguns até publicaram alguns gráficos. Uma coisa que eu posso dizer com certeza a respeito disso, do Substack estimular o crescimento a qualquer custo. Não é a qualquer custo, mas é simples, né? Cliquei, segui. Deve ser a qualquer custo. Porque quando eu saí do Substack, eu não quis apagar as antigas newsletters, porque você pode deixá-las públicas no site, porque nem todo mundo ia acessar meu site, as pessoas não queriam ler aquilo. Eu sempre tive no site e no Substack, eu nunca publiquei só no Substack, nem nunca publiquei só em uma newsletter específica. Quer dizer, no passado, muito antigo, eu fazia isso, depois eu parei de fazer. Mas eu pensei, tudo bem, eu vou encerrar a newsletter, mas eu não preciso tirar essas coisas daqui, deixa aqui para quem quiser ler, quem quiser acessar esse conteúdo. E depois eu comecei a notar que as pessoas continuavam a se inscrever. Eu coloquei um último post dizendo que eu ia encerrar a newsletter, não ia ter, que eu tinha migrado para uma outra plataforma. Já já falo sobre isso. E aí as pessoas continuavam a se inscrever no Substack. Eu falei, mas tem meses que eu. E depois, acho que cheguei a quase um ano sem publicar nada e as pessoas continuavam a se inscrever por causa disso. Porque o Substack sugere, a pessoa vai e se inscreve e é uma newsletter morta, não está sendo nada publicado ali. E também ouvi outras pessoas falando sobre isso, que a newsletter continuava a crescer. E aí eu comecei a pesquisar não existe nem como eu cancelar as inscrições, pelo menos naquela época, eu cancelar as inscrições, fechar aquela caixinha de subscrição, e manter os textos no Substack. Então, no final, eu acabei, removendo meus textos, removendo tudo, encerrando, fechando por completo a possibilidade das pessoas se inscreverem, porque eu não achava honesto as pessoas estarem se inscrevendo em algo que não ia fazer nada, não ia publicar nada, não ia nada acontecer. E aí vem um outro detalhe do Substack. Esse também foi, matador. Junto com a história do nazismo, esse foi foram as duas coisas que eu falei: não, não dá, realmente não dá para ficar aqui. Eu vinha olhando essa coisa das estatísticas e analisando, porque eu estava tentando procurar primeiro entender o que estava acontecendo e procurar uma solução para sair de lá. E essas estatísticas começaram a mostrar uma frase, uma palavra estranha: seguidores. Eu não lembro se isso sempre existiu, eu não sei, quer dizer, eu não sei se isso sempre existiu e de repente começaram a me seguir depois de um tempo, ou se foi algo que criaram depois. Mas o Substack, de novo, faz tempo que eu não vou por lá, mas naquela época tinha dois status de pessoas acompanhando a sua newsletter. Uma era inscrição, a pessoa colocava o e-mail dela para receber um e-mail, e a outra é seguir, como em redes sociais. E esse seguir começou a aumentar na minha newsletter. Em vez de se inscrever com e-mail, as pessoas estavam seguindo. Lembra que eu falei que newsletter presume o envio direto para as pessoas? Presume que você tem o contato dessas pessoas, presume que você tem o endereço dessas pessoas, que você quer falar diretamente com essas pessoas. E uma newsletter por e-mail é a mesma coisa. Só que, a partir do momento que o Substack começa a ter seguir e não me dá o e-mail dessas pessoas, não me dá o endereço dessas pessoas, eu estou usando uma rede social como outra qualquer, e rede social centralizada é algo que eu estou fugindo com todas as minhas forças, do que eu estou fugindo com todas as minhas forças ultimamente. Eu não quero ficar em redes sociais centralizadas, e o Substack, ele claramente virou uma rede social. Existe ali um resto de newsletter, que você coloca os e-mails, eles ainda se consideram uma newsletter, mas aquilo é uma rede social. Você tem posts curtos, você tem likes, não sei como chama, mas você tem comentários e tudo aquilo que acontece numa rede social e, inclusive, a centralização, fechamento. Eu não tenho acesso aos seguidores. Eles pertencem à rede e não a mim. Não que eu queira te pertencer, acho que você entendeu. A minha conexão, eu perdi essa conexão. O que eu tinha com o e-mail, eu não tenho mais. Existia o e-mail ainda, os inscritos por e-mail ainda eram muito grandes, porém vinha aumentando o número de inscrições, via seguidores. E aí eu falei: não, realmente chegou a hora de sair daqui. A plataforma que eu uso para o meu blog, eles têm um nível de assinatura que dá acesso a uma newsletter. Aí eu fiz o upgrade, passei para aquele nível e comecei a usar a newsletter no meu próprio blog. Só que o newsletter do microblog, ela era mais ou menos como é o Substack que todos usam. Você escreve qualquer coisa e aquela mensagem é enviada. Ou se eu escrevesse um post, aquele post era enviado para as pessoas, que estavam na newsletter. Não era algo que eu queria fazer, eu preferia essa coisa de mandar mensalmente todos os posts. Eu cheguei a conseguir consertar ali, ajustar aquilo para escrever um pouco de código para poder fazer funcionar daquela forma, ou seja, as pessoas recebiam mensalmente, mas ficou uma coisa muito automatizada. Eu não conseguia colocar aquele texto inicial, aquela introdução inicial. Eu acabei não curtindo. Eu acho que eu testei depois uma newsletter chamada kitkit.com, eu acho. Fui trocando, mas chegou uma hora que eu pensei: não, talvez eu não precise mais de newsletter. O meu blog, ele é um blog compatível com o ActivityPub. Significa que quem me segue em redes descentralizadas vai conseguir ver todos os posts. Aliás, uma parte aqui, uma outra parte. Redes descentralizadas, elas funcionam de uma forma completamente diferente do que as redes centralizadas, e não só a estrutura da rede. A interação com as pessoas é muito diferente, com quem segue é muito diferente, porque como não tem algoritmo, tudo segue numa timeline. E como você tem que procurar as pessoas para seguir e você vai fazendo isso com muita intenção e atenção, não é uma enxurrada de posts diários. Então, mesmo as empresas que fazem parte, que publicam o conteúdo delas nessas redes sociais centralizadas, as que estão ali sabendo o que elas estão fazendo, elas não publicam muitas coisas por dia. Então tudo é muito mais calmo, tudo acontece num ritmo muito mais humano, você consegue acompanhar o que está acontecendo ali. É muito parecido com o que era mesmo o Twitter no passado, bem no começo, porque quando não tinha algoritmo, quando era em formato de timeline. Eu lembro até que eu tinha um limite na minha cabeça, eu acho que era no máximo 100. Quando no começo do Twitter, eu acho que eu criei esse limite de 100 contas para seguir, que era algo que eu percebi que eu conseguia acompanhar, e perdia coisas, mas eu conseguia acompanhar pela. E naquela época as pessoas também não postavam tanto como postam hoje. Enfim, então tem essa diferença. Inevitavelmente as pessoas vão perder posts que eu coloco no meu blog, porque elas não vão ver todos os posts, não vão ver tudo o que aconteceu, mas. Dentro daquele limite que é humanamente. Eu não preciso que as pessoas vejam tudo que eu publico também. O que der para ver, viu. É a mesma coisa que acontece comigo, o que eu consigo ver das outras pessoas, eu vi, o que eu não consegui, eu não vi. O mundo produz muito conteúdo. Então, é tranquilo, eu tô tranquilo com isso. Mas, enfim, o fato de ser assim, o fato da velocidade ser mais lenta, me deixou mais calmo nesse sentido. Eu posso publicar. Apenas no meu blog, quem segue as minhas contas de rede social descentralizadas, eles vão ver esse conteúdo. Eu ainda faço um cross-posting automático para o LinkedIn. Eu não uso o LinkedIn para postar nada, mas já que o microblog permite, eu mando para lá, eu deixo o LinkedIn só para entrar em contato com as empresas e coisas desse tipo. Eu não uso. É centralizado da mesma forma, eu não uso as ferramentas que tem lá, as publicações vão para lá de forma automática. Então, foi esse o meu racional, a minha ideia de continuar usando o blog, continuar escrevendo no blog, e quem tivesse interesse podia acompanhar esse conteúdo usando o Mastodon e também o Blue Sky, duas redes descentralizadas. Eu sou muito mais fã do ActivityPub, do Mastodon e similares que usam esse protocolo que é do W3C, mas o Blue Sky é interessante também. Por enquanto, eu continuo postando por lá. E o Medium? Bom, o Medium, ele é, se você olhar de perto, ele é uma rede social também. Nesse sentido, ele é muito parecido com o Substack. Eu tenho ali os posts, eu tenho comentários, lá em vez de ser joia, estrelinha, são palmas. Tenho seguir também. Acho que newsletter do Medium veio depois. Acho que não tinha no começo. Eu uso há muitos anos, mas acho que não tinha no começo. Acho que isso é uma coisa nova. Mas o mais comum no Medium é seguir. Eles permitem que você baixe os e-mails da newsletter também, leve com você. Mas eu nunca tive um número de inscritos grande com e-mail no Medium. Sempre foi seguir, porque eu acho que isso é o que sempre existiu. Só que o Medium tem algo que o Substack não tem, algo muito importante que o Substack não tem: um link canônico. Ok, o que é um link canônico? Esse nome horrível. O que acontece tudo, como eu disse, tudo que eu publico nessas redes, no Medium, que eu publicava antes no Substack, eu primeiro publicava no meu blog e de lá eu copiava e colava nessas outras redes. Só que o Medium, eu posso ir lá nas configurações do artigo, pedir mais detalhes do artigo, rola a página lá para baixo. Aí tem um botão. Mais configurações, deve ser o último item da área de configurações do artigo, de ajustes do artigo, e lá eu posso colocar o link canônico. O link canônico é o link original do post, do meu blog. Eu vou lá e colo aquele link lá. O que significa que se alguém fizer uma busca no Google e surgir e o Google encontrar uma resposta para aquela pergunta, ou para aquilo que as pessoas estão colocando na caixa lá de busca nos meus artigos, em lugar dele recomendar o post do Medium, ele vai recomendar o post do meu blog, porque o Medium indica que o post original é o post do meu blog. E é por isso que o Google sabe que, quando alguém quer saber de mim, que o Google relaciona o nome Vladimir Campos com vladcampos.com, que é o endereço do meu site. O Substack ou qualquer outro que não forneçam links canônicos, isso é uma coisa que sempre me preocupava no Substack, é problemático, porque ele deixava o artigo aberto, é o mesmo artigo, o Google compara aquilo e aquilo pode prejudicar o ranqueamento de um ou do outro artigo, porque o Google está vendo que tem dois artigos idênticos. Como o Substack não tem essa opção, pelo menos na época não tinha, nunca encontrei, isso me incomodava um pouco, de ter dois artigos iguais, e isso podia confundir, eu sabia que isso podia confundir o Google. No caso do Medium, nunca me preocupou, e tanto que posts longos eu continuo colocando no Medium, criando um link canônico para o meu blog. Mas o meu blog é a fonte de tudo e é onde eu publico tudo. O Medium, só alguns posts e só em inglês e sempre com link canônico. Falando em blogs, blogs não morreram. Muito, muito, muito longe disso. Eu vejo pessoas falando disso com alguma frequência. Eu acho que essas pessoas estão dentro de uma bolha das redes sociais centralizadas, onde outras pessoas estão publicando ali, o Substack e tudo mais. É uma quantidade muito grande de pessoas publicando, mas eu sigo várias pessoas, vários blogs no Vivaldi. Falei sobre o Vivaldi aqui outro dia, ele tem lá uma possibilidade de seguir via RSS. Talvez eu faça um episódio sobre RSS um dia. Quem não sabe o que é RSS, é uma forma de você seguir o conteúdo de blogs em uma única lista, como se tivesse como se fosse uma rede social com feed, com tudo que as pessoas publicam no blog, vai ficando numa lista por ordem cronológica. O RSS também não morreu. Praticamente todos os blogs hoje em dia têm RSS. Não sei se o Substack tem. Boa pergunta. Nunca me perguntei, nunca testei isso, nunca fui atrás disso. Mas o RSS existe, funciona, está em todos os blogs. E a quantidade de blogs que eu acompanho, blogs bons que eu acompanho, é tão grande que eu não consigo ler tudo. Só para mostrar que blogs não morreram, eles estão aí. Tem conteúdo de altíssima qualidade, conteúdo bem escrito, textos bem escritos. E muitas vezes eu descubro esses blogs, a maior parte das vezes eu descubro esses blogs nas redes sociais descentralizadas, como o Mastodon. Muita gente nessas redes tem blogs e eles compartilham os artigos, os posts de coisas que eles escreveram, que são muito interessantes. É por isso que eu digo que existe uma bolha, né? As pessoas vivem nessa bolha, nesse mundo fechado das redes centralizadas, cada um na sua bolha, e acredita que não existem mais blogs e que essa internet incrível do passado ainda existe, existe com muita força e tem altíssima qualidade. Os posts dos blogs que eu sigo são extremamente interessantes, muito bons, e eu tenho que ler com calma, ler tudo, prestar atenção no que eu estou lendo, porque, de novo, são coisas feitas com cuidado, com atenção e intenção. Tem uma. Só para outra. Essa história é uma das histórias que eu estava tentando juntar com essa coisa desse episódio de por que eu amo blogs ou coisa desse tipo. Não sei nem como vai ser o nome do episódio, mas essa história tem acontecido há algum tempo. Não sei, talvez você não conheça, mas existe um relógio chamado Pebble. Era um relógio. Foi o primeiro smartwatch que existiu. Deve ter sido lançado há coisa de uns 10 anos. Esse smartwatch foi comprado a Pebble. Chegou um momento que eles não conseguiram se sustentar e eles venderam para o Fitbit. E o Fitbit, por consequência, foi vendido depois para o Google. Ou seja, coisas inteligentes que dependem da internet. Também já andei falando muito sobre isso aqui. Tendem a desaparecer quando essas vendas ou essas empresas se encerram. Pebble ia desaparecer e é um grupo de pessoas criou eles chamam acho que de uma fundação, uma sociedade, fundação, acho que é fundação, Rebel, vem de rebeldes, né? Rebel, que manteve a loja, a App Store do Pebble funcionando, que manteve o Pebble funcionando, que manteve tudo possível de ser utilizado. Ou seja, quem tinha os relógios antigos continuou usando os relógios. Ironicamente, o próprio fundador do Pebble, ele falou que continuou usando o Pebble por conta do trabalho que o pessoal da Rebel fez. Ou seja, eles por trabalho voluntário fizeram isso e mantiveram isso. Eu sei que eles têm algumas receitas, alguns patrocínios, mas enfim, foi um trabalho inicialmente voluntário. Onde eu quero chegar com tudo isso é que o fundador, o inventor do Pebble, ele resolveu voltar com o Pebble. Ele conseguiu reaver o nome, conseguiu. O Google colocou o Pebble OS, que é o sistema operacional, em open source. Então ele conseguiu todas as condições. A Rebel tinha mantido a loja funcionando, as coisas estavam funcionando, então ele conseguiu reunir todas as condições para reativar o Pebble, e ele vem fazendo isso. Estou bastante curioso, bastante, e acompanhando isso. E onde eu estou acompanhando isso? No blog dele. Vem acompanhando essa história, ele publica tudo no blog, ele tem um canal no YouTube também, publica em outras redes sociais, mas é o blog dele que tem as histórias, que tem os detalhes da história. E aí aconteceu uma polêmica, não vou entrar no mérito da polêmica, mas aconteceu uma polêmica com o pessoal da Rebel, que também tem um blog. E eles começaram, cada um, a colocar as histórias e os detalhes, e mencionando o blog um do outro nessas histórias, o que estava acontecendo, os bastidores do que estava acontecendo, para explicar para as pessoas o que estava acontecendo. Essa, vou colocar entre aspas aqui, não me pareceu briga, mas essa discussão, esse drama. E eu fiquei acompanhando tudo aquilo nos blogs. Além dos dois publicarem textos altamente detalhados sobre o que estava acontecendo de cada um dos dois lados, tinha também as pessoas envolvidas e as pessoas interessadas, pessoas como eu não publiquei nada sobre isso, mas pessoas como eu interessadas no assunto, publicando em seus próprios blogs. Então, uma quantidade absurda de informações interessantíssimas que eu fiquei acompanhando por vários dias. Parece que agora eles se entenderam, parece que, que as coisas estão caminhando. E, de novo, fiquei sabendo por conta de publicações nos blogs. Então, dizer que não existem blogs, dizer que os blogs morreram, é besteira. É como eu disse, a quantidade de conteúdo publicada em blogs hoje em dia é absurda. Se funciona no volume, se funciona como redes sociais de centralizadas, que eu tenho que publicar para atingir, é outra história. Mas o que eu posso dizer é que o meu blog, o meu endereço, vladcampos.com, é o que o Google sabe que relaciona ao meu nome, que o ChatGPT já relaciona ao meu nome, outros IAs já relacionam ao meu nome, e lá no meu blog eu tenho não só um blog, como tudo que eu quero ter. Eu posso ter coisas relativas ao trabalho que eu estou fazendo, links para os meus cursos, links para as mentorias, ou seja, as pessoas chegam lá, talvez chegam lá por causa de um post e encontram várias outras coisas. Eu sei que o Substack tem aquelas abinhas lá em cima, mas não é a mesma coisa. Eu faço o que eu quiser no meu site, eu programo o que eu quiser no meu site, e mesmo sem saber eu consigo publicar, produzir, graças a IA eu consigo fazer coisas que eu jamais imaginaria. Falei disso outro dia lá no outro canal, a biblioteca que eu criei no site. Então, aquele espaço é meu, eu controlo aquele espaço, eu tenho aquele domínio, e toda a internet que importa, né, o que faz os links, que direciona as pessoas para lá, sabe que existe uma associação entre o Vladimir e aquele endereço. Não só isso, as redes sociais, até hoje eu tenho uma rede social, eu tenho o meu endereço do Instagram, porque eu não quero deixar ele solto lá, pode ser que alguém use para impersonalizar e tal, eu não quero cancelar aquela conta, talvez eu cancele um dia, mas por enquanto não. Até hoje aquilo está associado de certa forma ao meu endereço de internet. Então, todos esses mecanismos chegam a um lugar, esse lugar é um lugar que eu tenho controle técnico a respeito do que acontece ali dentro. Esse lugar só vai desaparecer se eu quiser que ele desapareça. Os posts, as informações, o conteúdo que está ali só vai desaparecer se eu quiser que desapareça, porque eu tenho controle, não é um terceiro que tem controle. Então, é uma vantagem incrível, é muito mais trabalhoso, e no mundo de hoje eu diria que é mais difícil crescer, mas eu vejo esse crescimento como um crescimento muito mais orgânico, real, com intenção e atenção. Quem sabe como e quem lembra da pessoa, lembra do que quer, sabe onde encontrar, vai em busca. Quem tem um pouquinho mais de conhecimento técnico vai usar um leitor de RSS para acompanhar o que está acontecendo ali naquele blog, naquele site. Quem está em redes sociais descentralizadas, e se a pessoa está usando algum serviço, por exemplo, existe uma newsletter chamada Ghost, ela é bem mais técnica que o Substack, e ela é também uma newsletter ActivityPub. Então eu consigo ver as postagens que as pessoas fizeram seguindo a conta da pessoa dentro do Mastodon. Eu tenho que fazer mais um vídeo sobre redes descentralizadas. Eu acho fenomenal o que está acontecendo. É uma revolução silenciosa, gradual, com atenção e intenção, que tem um universo gigantesco de pessoas que não está vendo e não está acompanhando. Mas estou fugindo bastante do assunto. O que eu gostaria de dizer é: o Substack é fácil, você consegue rapidamente começar. Medium é fácil, você consegue rapidamente começar. Os dois eu acho que vão gerar seguidores. O Substack muito mais, porque eu acho que ele faz por onde, ele força esses seguidores. O Medium também, a todo momento eu tenho seguidores novos no Medium e eu não publico com tanta frequência. Então os dois geram seguidores. Eu acho que os do Medium são mais intencionais. Eu normalmente percebo que quem está seguindo foi porque leu um determinado post, ou a pessoa comentou naquele post, ou ela deu uma estrelinha lá, palmas naquele post, e ela começa a seguir. Então tem acontece uma interação maior do que no Substack, as pessoas só seguem. Na época eu lembro que dois, três, quatro pessoas seguiam todos os dias, cada vez novas pessoas. Então eu não acho que elas tiveram a oportunidade de interagir com o meu conteúdo. Elas simplesmente viram a sugestão do Substack e se inscreveram. Então, são coisas fáceis, vale a pena começar, se você não tem conhecimento técnico, mas eu diria que ter um domínio e apontar as pessoas para aquele domínio, ter o seu próprio site, apontar as pessoas para aquele próprio site é essencial. É a sua marca online, é a marca onde você tem controle. E nada impede depois de você migrar todo o conteúdo para lá, fazer essas experiências que eu fiz e tal, mas tendo o seu espaço, tendo o seu local, você tem um cantinho onde você tem controle, onde é seu e que só vai desaparecer se você quiser que aquilo desapareça. Espero que tenha sido útil. Se foi útil, por favor, clique aí no joia. E é isso. Inscreva-se, deixe seus comentários, divulgue o canal, o podcast, se você achar interessante. E se você gosta mais de ouvir, se prefere ouvir, dê uma olhada em vladcampos.com/podcast. Aí um exemplo. É meu espaço. Eu posso indicar pessoas para esse endereço para o resto da vida e eu posso sempre direcionar esse endereço para onde eu quiser. Agora sim, um grande abraço e até o próximo.